A palavra de Deus, em Gênesis 39, versículos de 1 a 2, diz: quando José foi levado para o Egito, os ismaelitas que o tinham levado para lá venderam-no a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Queridos, eu quero falar sobre como vencer a tentação. Nos momentos complexos em que muitas vezes nós nos deparamos, enfrentamos, e ninguém absolutamente está isento de tentações. Provações sempre constantes. Tentações são armadilhas sorrateiras que precisa de discernimento, coragem e ousadia para poder se sair vencedor. José, ele nos ensina que mesmo em terras estrangeiras, em lugares estranhos, sem apoio de ninguém, sem recursos, é possível vencer. Ele entendeu que sua vida não estava fora do controle do Senhor. E isso é o mais importante. E sempre fica a pergunta: será que a gente consegue entender isso? Que a nossa vida, ela não está fora dos olhos do Senhor, que o Senhor está vendo todas as coisas? Muitas vezes estamos em lugares de muita pressão. Esse lugar pode ser o trabalho, às vezes são as amizades, os relacionamentos, a família, pode ser a questão da internet, dos estudos. E a tentação, ela bate à porta de uma forma sorrateira quando menos você espera. Mas, assim como Deus esteve com José, ele também está com seus filhos. Assim como o Senhor abençoou José, ele é o mesmo Deus hoje para guiar, guardar e cuidar as nossas vidas. Então, é o que podemos aprender com a vida de José. E como poderemos cultivar a integridade? Eu quero ler um pouco antes, aqui no Gênesis 39, desta feita, dos versículos 7 a 12, que diz assim: e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com nada em sua casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava estar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: venha, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Queridos, é possível ser íntegro em tempos tão bizarros? Liberdade geral, devassidão, acachapante, está tudo aí. Como é que fazer isso? Como é que você pode vencer a luta, a guerra? Quais os cuidados? Quais os meios? O que dizer para você vencer a tentação do poder, do dinheiro, do sexo desregrado ou fora do casamento? Como fazer isso? Bom, primeira lição, no meu entendimento e biblicamente falando, é reconhecer que Deus está presente. Deus está com você, Deus está comigo. A própria palavra de Deus diz isso. Gênesis 39, versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José. Aqui já diz tudo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. José não estava sozinho. Mesmo como um homem vendido como escravo no Egito, ele tinha a presença de Deus em sua vida. Essa consciência fez toda a diferença em sua conduta. Ele prosperava porque carregava a presença do Senhor, e todos ao redor percebiam isso. Isso para mim é a grande chave para qualquer situação. É que Deus está presente, Deus está com você, Deus não abandona, Deus não deixa seus filhos na mão, Deus não deixa com que você venha cair numa cilada sem antes ele ter avisado. Isso aqui é o mais importante. Eu tenho um axioma muito usual no nosso meio, na nossa igreja, que é: não ande só. Mas não tem como você andar só. Deus está com você. Por isso, conheça Deus, conheça o Senhor, conheça a sua palavra. O que é que a Bíblia diz? Então, não queira inventar, não queira se desculpar, não queira se achar uma pessoa sozinha neste mundo. Primeiramente, tema a Deus. Ele está com você. Ele não lhe abandona, ele não lhe abandonará. O Senhor, ele é presente na minha vida. Todos os dias, todas as horas, ele está presente na sua. Então, não negue isso, não feche os olhos, não abandone essa posição da presença do Senhor. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. O Senhor está com Maria, com Joana, Joaquim, Antônio, com William. Está, o Senhor está presente. Ele habita. É uma pergunta corriqueira que eu faço nas preleções onde estou. Quem tem aqui o Espírito Santo? 99% levanta as mãos dizendo: eu tenho. Quem tem certeza de salvação? A mesma coisa. Quem vai habitar com o Senhor para sempre? Todos fazem isso. Então, eu quero dizer que essas pessoas estão confirmando que Deus está com elas. Essas pessoas, eu costumo perguntar: quem já se batizou? A maioria, ou um ou outro que está se preparando. Não tem medo, nem tem vergonha, mas está se cuidando. E isso é realmente o fundamental. E veja a situação. Ele era um escravo vendido. Ele estava ali, mas Deus estava com ele. Queridos, para vencer pecados, tentações e manter a integridade, assim como você tem que reconhecer que Deus está presente, também decida não fazer acordos com o pecado. Não faça alianças com o pecado. Rejeite o pecado. O versículo 9 de Gênesis 39, José responde à mulher de Potifar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, são duas coisas. Uma é você crer que Deus está presente. A outra é temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio, é a sabedoria. O temor ao Senhor é que faz você fugir de certas armadilhas, de certas coisas. Você precisa fugir. A Bíblia diz que José já procurava não ficar perto daquela mulher, mas ele não tinha como se livrar dela, porque ele era escravo naquela casa, ele trabalhava ali. José, ele entende que a proposta da esposa de Potifar não era apenas uma falha moral, mas, e além disso, havia um pecado em curso contra o Deus Todo-Poderoso. Você não só está pecando quando cai. Não é só a questão de dizer: alguém vai ver isso, é vergonhoso, vou trair minha mulher, ou meu marido. É mais do que isso. Também tem uma questão de pecar contra o pai. O filho pródigo, em Lucas 15, ele ensaiou dizendo: pequei contra os céus e contra ti. Então ele sabia que tinha pecado contra Deus. E esse é um detalhe. Pecar é um ponto, abandonar é outro. Mas abandonado de verdade. Então José, ele não justificou dizendo: ninguém vai saber, ou estou longe da minha família. Pelo contrário, ele chamou a tentação pelo nome: maldade e pecado contra Deus. José mostrou que a integridade não depende de ambiente, mas de decisão. É exatamente isso. Então você não pode negociar pecados. Você não pode facilitar. Não pode dizer, ah, eu não gosto, e eu gosto disso. Não, é Deus, é o Pai. É intentar ação contra Deus. Então você vai falar, eu não quero isso aqui. Isso não dá certo. Eu preciso fugir. Eu tenho que ser leal ao meu Pai. Eu tenho que ser honesto com meu Deus. Eu tenho que andar nas trilhas do Senhor. Você tem que aborrecer o seu próprio corpo, porque é isso que a Bíblia diz. Você tem que esmurrar o seu corpo. Paulo dizia que reduzia ele às cinzas, à escravidão. É exatamente isso. Então viva num ambiente onde o nome do Senhor está sendo glorificado. Tenha seu coração posto no Senhor. Vença a tentação. Não vá com aquela conversa dizer, não, eu estou preparado, que é isso. E aqui eu vou dizer algumas coisas que você vai, realmente, talvez vai se arrepiar. Uma coisa é, não deixe nada guardado, porque isso vai arrebentar você ou vai arrebentar as pessoas. Pecados ocultos, segredinhos, amizades com sexo oposto e aquela amizade, sabe, que não vai dar certo, não vai. Ser um homem casado, como é que você vai ter uma amizade? Não, eu tenho uma amiga e vai para todo lugar com essa amiga. Não vai dar certo. É uma questão de tempo, mas há uma queda em curso. A mesma coisa é a mulher. Está tudo normal, como se nada. Não, é meu irmão. Não vai. É uma questão de tempo. Segredos no celular, como é que fica? Não, é uma privacidade. Olha, não toca no meu celular que é privacidade. Já diz muito. Celular de esposa para com esposo não tem privacidade, porque os dois são uma só carne. Celular de esposo para com a esposa não tem privacidade. Não tem senha de um para com o outro. Não tem esse negócio de emborcar o celular, de desligar o celular, de botar debaixo do travesseiro, de guardar, de ser 24 horas no bolso. Aí já é um caminho da traição, do pecado. Isso não existe. Não é porque são meus amigos. Não existe isso. Ele tem que estar vulnerável. Um cônjuge é vulnerável ao outro. É desnudado, é segredo. A Bíblia diz em Gênesis que um ficava nu com o outro e não tinha vergonha. É exatamente isso. Então, presta atenção. O que você baixou aí, as salas que você invade, os lugares que você vai, as conversas que tem, as piadas, as farpas, as trocas, isso aí não é temor a Deus. E se você tem temor ao Senhor, você vai tomar uma decisão hoje. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Você vai resolver coisas que são necessárias resolver. Precisa se distanciar, precisa talvez desligar o seu celular 7 da noite, 8 da noite, assim que terminar a última reuniãozinha, desligar. E acabou, só liga no outro dia e manter os contatos aí estritamente favoráveis a você. Então, decida rejeitar o pecado, rejeitar a sombra do pecado. Vá saindo, vá retirando-se, vá mudando o jeito, o hábito, as palavras, os contatos, as amizades, as relações, as negociatas. Cuidado com isso. É um tempo de crescimento para você vencer as ciladas da carne. Lembre-se, nem tudo é o diabo, mas é a facilitação. 3 armas poderosas que derrubam um homem, que derrubam a mulher. É o poder em si, o poder de influenciar, de mandar. Esse é o poder de decidir, vá, não vá, construa, não construa. Esse é um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. O outro é a riqueza, a capacidade que tem de financiar. É o que tem o ouro, que tem o dinheiro. Eu compro, não compro, tome, me dê. Essa questão também você pode fazer para o bem ou para o mal. E a terceira ferramenta é sexual. A vida sexual, o sexo em si, ele é uma ferramenta poderosa. É poderosa dentro do casamento, de um casamento inclusive bem sólido, porque tem a ver com a relação, com a comunhão, com a alegria, com a celebração. E ele também pode ser uma ferramenta fora do casamento bem destrutiva. em todos os meandros, todas as coisas, porque ele gera prazer, gera relacionamento, ele gera uma aliança truncada, mas gera. Pode vir coisas difíceis, pode vir um filho, pode vir uma doença, pode gerar um escândalo, pode destruir uma igreja, destruir uma família. Então tem poder, esses três poderes, o poder em si propriamente dito, o dinheiro, que é mamon, e também o sexo, são três coisas, são três ferramentas que, se usada no temor do Senhor, são bênçãos. Se Deus está fora desse negócio, é um desastre. É questão de tempo, de escândalo, de vergonha, de quebra financeira, de perda de trabalho, de posto, de ministério, muita coisa. Você é chamado a poder lidar com isso. Seu corpo foi o Senhor quem fez, colocou dentro de você uma alma, você é uma filha amada, um filho de Deus, então não pode andar pelos seus sentimentos. Seus sentimentos não foram feitos para reger a sua vida. Nossa vida precisa ser regida pelo Espírito Santo, que comanda a razão. E assim a gente anda. Então saiba dizer não, porque uma vida de uma pessoa equilibrada tem mais não do que sim. E não precisa andar doente com isso, andar em paz. Simplesmente, não dá mais essa amizade? Acaba. Esse relacionamento está complicado? Deixa de lado. Muitas alianças precisam ser desfeitas para que o nome do Senhor seja louvado e para que você sobreviva, para que sua família seja retomada, para que seus negócios andem. É exatamente isso. Então clame a Deus hoje, se ajoelhe, peça misericórdia, mude história, mude a vida, mude as coisas. Uma terceira lição para você cultivar a integridade é uma redundância de tudo que eu falei. Fuja da tentação, mas escute, não fuja amanhã. Fuja hoje, imediatamente. Versículo 12 de Gênesis 39. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Venha, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Todos nós sabemos que esse manto na mão da mulher de Potifar foi uma problemática, foi uma celeuma. Mas entenda, o fato de José ter sido preso por conta deste manto, onde foi gerada uma trama problemática e mentirosa, não muda a história daquele que anda no caminho do Senhor. Eu estava na prisão visitando uma pessoa e ele disse: eu sou inocente. Eu disse: se você é inocente, tenha paz, porque o Senhor, ele vai cuidar de você. Ele cuidou de Daniel na cova dos leões, cuidou dos amigos de Daniel, ele cuidou de todos, mesmo do João, que perdeu a cabeça. Ele cuidou, o Senhor não queria mais João. João já tinha feito a parte dele na terra, já tinha pregado, não tinha mais nada, mandou para o céu. Paulo passou várias vezes pela prisão, mas uma delas o Senhor não quis mais libertar Paulo, e então Paulo perdeu a cabeça também. Então eu quero dizer que, ainda que tenha que perder a cabeça, que seja por uma causa justa, que glorifica o Senhor. José, ele não ficou negociando com o pecado. Ele não deu espaço para pensar ou racionalizar. Ele simplesmente fugiu. Essa atitude mostra que ele valorizava mais uma comunhão com Deus do que sua reputação ou sua posição pessoal. Irmãos, caráter é aquilo que só Deus sabe. É aquilo que você tem em relação de valores com o Senhor. Reputação é aquilo que os outros dizem a seu respeito. A reputação de José não ficou valendo nada, porque ele, afinal de contas, tinha tentado ter relações sexuais com a mulher de Potifar. Era uma mentira, mas a reputação dele foi para o limbo. Realmente começou a evaporar e foi terrível. Mas tinha uma coisa que José não negociava, era o caráter dele. Então não negocie o seu caráter. A reputação alguém pode inventar, contar uma mentira, dissuadir, mas não se preocupe com isso. Se preocupe com o caráter. Então Deus está com você, meu amado. Deus está com você, minha querida, em cada batalha. Cultive a integridade. Confie que Ele sempre honrará aqueles que permanecem fiéis. Assim como José, você pode vencer, porque a presença de Deus é a sua maior força. É a presença do Senhor. Deixe o Senhor tocar a sua vida, mudar o seu coração, vença as tentações, provações você enfrenta, tentações você foge. É exatamente isso. Provações é aquilo que vem de fora para dentro. Tentações vem de dentro para fora. Seus olhos olham, vem a cobiça e você introjeta na alma, você cobiça aquele dinheiro, aquela barra de ouro, aquele cargo, tem inveja daquela pessoa, você tem vontade de mandar, de assumir aquela liderança, às vezes é na igreja, é um ministério, é no grupo de louvor, de adoração, na diaconia, até no púlpito da igreja, você pode ter uma inveja, é só poder, não é dinheiro, é só poder. Mas às vezes pode ser o poder, quem é o tesoureiro, quem é que vende, porque essa igreja tem tanto arrecadação de dízimo, quem é que cuida daquilo outro, eu posso burlar essa nota, foi 20, mas eu posso ser que custou 30, eu posso fazer negócios, negociatas por aí afora, quando compro, quando vendo, quando vou precisar fazer uma maracutaia, isso também é você ser engendrado, enrolado e é escravo do dinheiro. Ou a vida sexual, tantas coisas que acontecem, tantos convites, tantas pessoas atraentes, não é? Tanta sensualidade, tantos lábios e bocas e pernas olhando para você, e aí tanta facilidade, tanto esfregão, tanto toque, tanto olhares, palavras melosas ou diretas, seduções. Que tal fugir de tudo isso, né? Clamar ao Senhor, pedir misericórdia, contar com a ajuda de alguém, talvez do seu cônjuge, do amigo, do pai, e ter cuidado, vigiemos. A Bíblia diz que na hora que a mulher de Potifar fez isso, a Bíblia diz exatamente assim: um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e olha aqui a situação, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Pronto. É exatamente isso. Era um momento que não tinha testemunha. Eu falo testemunha física, né? Tinha Deus. Mas são coisas para olhar. Então a pergunta é: nas salas que você se encontra, tem câmeras? Tem gente olhando? Tem gente cuidando? Tem alguém perto? Tem alguém que pode vigiar você? Que pode dizer: olha, desaparece isso aí. Cuidado com isso aí. Abre o teu olho. Você tem coragem de ajudar alguém? De exortar? De dizer: não vou deixar você só. São coisas dessa natureza. Não ande só, cuide mais da sua vida. Seja uma pessoa fiel e feliz, cheia do Espírito Santo, saiba lidar com o poder, saiba lidar com o dinheiro, saiba lidar com a vida sexual. Tudo é bênção quando estiver debaixo da mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.